Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Elon Musk e Alexandre de Moraes, além de comentários dos nossos colunistas. O empresário Elon Musk, que é dono da rede social X, o antigo Twitter, atacou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em publicações na plataforma e insinuou também que vai fechar o escritório da rede no Brasil. O Elon Musk questionou Moraes do porquê de, abre aspas, tanta censura no Brasil, fecha aspas. Claro que essa ação do Elon Musk gerou uma reação por parte de Alexandre de Moraes.
Ele pediu a abertura de um inquérito para apurar a conduta de Elon Musk. E, inclusive, na decisão que foi publicada, ele coloca em letras maiúsculas, abre aspas, as redes sociais não são terra sem lei. As redes sociais não são terra de ninguém. Foi o que escreveu o ministro Alexandre de Moraes nas letras maiúsculas aí que a gente vê. Ele determinou uma multa diária de R$100 mil por perfil, caso a plataforma X desobedeça qualquer ordem da justiça brasileira. Moraes também exigiu a inclusão do empresário Elon Musk como investigado no inquérito das milícias digitais, que é justamente esse inquérito que apura as ações nas redes sociais para disseminar informações falsas e discurso de ódio, com o objetivo de minar as instituições e atacar a democracia. Bom, a Agência Nacional de Telecomunicações deixou as operadoras de telecomunicações de sobreaviso sobre a possibilidade de precisarem retirar do ar o X caso houvesse algum outro tipo de reação. Até o momento não aconteceu isso, o Elon Musk não cumpriu aí o que ele falou que ia fazer em publicar tudo isso. E, por outro lado, inicia-se, então, uma investigação, um inquérito da Polícia Federal para investigar Elon Musk.
Por Josias de Souza, o ódio e o comportamento criminoso nas redes sociais dão muito dinheiro ao Elon Musk.
Na prática, o Elon Musk está tratando o Brasil como uma república de bananas, né? E ele está fazendo isso porque a disseminação de mentiras nas redes sociais interessa a ele um ambiente nas redes sociais que seja livre para a prática de um tipo de comportamento que, uma vez monetizado, dá dinheiro. A mentira, o ódio, a disseminação de comportamentos criminosos nas redes sociais dá dinheiro, né? E o mais curioso é que as instituições do Brasil fornecem ao Elon Musk o material para que ele realize essa campanha de desqualificação. Porque no ano passado, a Câmara teve na bica de votar um projeto que empurraria, projeto de lei das fake news, né? Que empurraria o Código Penal dentro das redes sociais, imporia às plataformas digitais a legislação brasileira, a Constituição brasileira. E aí formou-se uma aliança entre as corporações, as big techs e o bolsonarismo, disseminou-se um monte de mentiras sobre esse projeto, que o projeto seria um projeto que implantaria a censura nas redes sociais, e a Câmara acabou engavetando, porque o Arthur Lira pressentiu que não haveria votos para aprovar, e o projeto foi engavetado.
Thales Faria criticou o suposto patriotismo dos bolsonaristas.
O que eu acho mais curioso nessa história toda é que os bolsonaristas se dizem patriotas, mas apoiam um estrangeiro golpista em atos contra a justiça brasileira. Aliás, eles fazem o seguinte, eles nas passeatas colocam bandeiras de Israel, bandeiras da Argentina, na época do Trump presidente dos Estados Unidos, bandeira dos Estados Unidos. É um patriotismo muito estranho esse dos bolsonaristas, dos patriotas, né? Que eles se apelidaram de patriotas, se autodenominam patriotas. Muito estranho. Um patriota que quebra... faz quebra-quebra no Congresso brasileiro, quebra-quebra no STF, quebra-quebra no Palácio do Planalto. É muito estranho esse patriotismo e é evidente que o Elon Musk faz uma aliança de interesses com essa gente. Interesses, como está no UOL hoje, na manchete, um interesse que tem grana por trás. Ele ganha dinheiro. Aliás, é uma mágica da sociedade moderna. A mágica da sociedade moderna é ter conseguido monetizar a mentira. Hoje em dia, a mentira dá dinheiro. O Musk é um homem que enriqueceu com a mentira. Quanto mais sensacionalismo, quanto mais mentirosa uma notícia, mais audiência ela tem, a audiência traz publicidade e a publicidade, e isso enche os bolsos do Musk de dinheiro.
Walter Mayeroft começou criticando Elon Musk, mas também chamou a atenção para os erros do Alexandre de Moraes.
Ele agita ou agitou quem? Delirantes golpistas bolsonaristas. Ele fez isso ontem. Mas ele finge não saber que as decisões do Supremo são decisões que decorrem da soberania nacional. Decisão do Supremo exprime a soberania da nação brasileira. Ele finge não saber isso, que o Supremo, ao defender a soberania nacional, ele está defendendo a Constituição, está defendendo o Estado de Direito democrático e também está defendendo a liberdade de expressão. Ele finge não saber disso. Agora, do outro lado, versus do ringue, nós temos um Alexandre de Moraes. E, atenção, se precipitar, toma o lugar do Ministério Público, se expõe e monta, atenção, um novo episódio e repete o episódio do aeroporto de Roma. Fazem-se estardalhaço que não é função dele.
Para o deputado federal Orlando Silva, que é relator da PL das fake news, o Elon Musk passou dos limites.
E eu considero que é muito grave, Padula, a manifestação de Elon Musk. Na minha percepção, ele passou de todos os limites. Não explica. Apenas o afã de monetizar, de ganhar dinheiro, de fazer polêmica, a atitude antidemocrática. É muito grave. Imagine você, se cada empresário, se cada pessoa que tiver divergência com a decisão da justiça, não procure recursos nos tribunais e descumpra uma decisão judicial, acabou a democracia, acabou a vida de sociedade. A lei tem que valer para todos. Então, eu considero que é muito grave um bilionário excêntrico que, nas horas vagas, ataca instituições brasileiras. O Brasil é uma democracia. Aliás, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, democracias constitucionais são as melhores experiências. Termos uma corte constitucional autônoma, independente, é importante, inclusive, para o nosso país, é importante para a nossa democracia. Então, considerei muito grave. Tenho falado com líderes durante o dia de hoje. Amanhã acontece a reunião do Colégio de Líderes. Eu pretendo apelar ao presidente Arthur Lira e aos líderes para que nós possamos votar um texto que está há 3 anos na Câmara dos Deputados e que as polêmicas sejam resolvidas no plenário.
A ex-deputada estadual e professora da USP, Janaína Pascoal, afirmou ao UOL News que Elon Musk está forçando uma reação do STF.
Eu entendo muito estranho esse movimento do Elon Musk. Eu não vejo que esse movimento do Elon Musk seja um movimento que venha a favor, né, dessa liberdade de expressão, manifestação, porque parece que ele está forçando uma reação do ministro. A sensação que eu tenho, olhando com calma, é que todo esse atuar do Elon Musk, neste momento, é como se ele estivesse forçando uma reação do ministro. E isso me preocupa muito. Então, dentro desse contexto maior, talvez o ministro tenha agido com cautela, né? Tirar a plataforma do ar não, seria absolutamente infundado juridicamente e seria muito prejudicial à democracia brasileira. Tá? Então, por que o Elon Musk está fazendo isso agora, né? Se esses perfis estão suspensos já há muito tempo. Assim, uma estratégia para forçar o Supremo a tirar a plataforma do Brasil, como se ele quisesse sair como vítima. No lugar dele sair, ele está lutando pelas liberdades e o Supremo dá uma decisão absolutamente, né, que no caso seria obscurantista, né, uma decisão absolutamente contrária à democracia.
Para o secretário nacional de políticas digitais, o João Brandt, a fala do Elon Musk é uma ameaça à soberania nacional.
A fala do Elon Musk, ela é uma fala muito grave. Grave pelo tom, especialmente, porque é um tom de ameaça às instituições brasileiras, de reforço de uma posição, de fazer valer uma posição da empresa, de não respeitar a legislação nacional e, portanto, que carrega uma ameaça à soberania brasileira. Então, a nossa preocupação, sobretudo, foi sinalizar que o governo não considera normal nem adequado um debate naquele tom, dizendo de desrespeito a ordens judiciais brasileiras, de alguém que detém uma plataforma de enorme relevância para o debate público no Brasil, que envolve mais de 20 milhões de brasileiros, e que precisa, estando aqui, obedecer à legislação nacional.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e também às 5 horas da tarde. Até mais! Wow.